Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Boa tarde em primeiro lugar, como é óbvio. Começaríamos pela aprovação da ata número 21, agiríamos nos termos habituais, se não houver sugestões de alteração, a ata considera-se aprovada. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei, apresentado pelo PCP. Sim? E onde está o PCP? Não, mas como foi o PCP a apresentar?
Em caso de acontecer, citando uma velha frase, assim se vê,
fosse o PCP. Exatamente. Mesmo na sua ausência, é poderoso. Bom, mas paciência. O projeto de lei 97/7 visa alterar o regime de promoções do pessoal do Troço de Mar do quadro de pessoal militarizado da Marinha. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, do PST, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de lei apresentado pelo PCP visa, no entender do Partido Comunista Português, corrigir uma injustiça que tem a ver com a questão do Troço de Mar, nomeadamente. Como sabem, o Grupo Pessoal do Troço de Mar integra o quadro pessoal militarizado na Marinha e o Decreto-Lei 282/76 de 20 de Abril veio que cria este quadro pessoal militarizado na Marinha, nunca foi alterado no sentido, de facto, de tornar mais justo a progressão, sobretudo, deste grupo específico de Troço de Mar. Neste momento tem 230 elementos e 95 tem o posto de ajudante. Sabemos, isto foi dito aqui numa audiência nesta comissão, que este grupo faz uma série, presta apoio a uma série de entidades, desde fazer o transporte pessoal afeto à Marinha, entre Lisboa e Base Naval de Lisboa, na Direção-Geral da Autoridade Marítima, dá apoio à Polícia Marítima, tem também, integra a equipa de combate à poluição do mar por hidrocarbonetos, está inserido no aquário Baixo da Gama, portanto, desculpem-me a expressão, é quase palpa de toda a obra, e a verdade é que, neste momento, nunca foi feita uma correção relativamente à questão do regime de promoções deste grupo de pessoal. Porquê? Porque as categorias de ingresso sempre foram feitas por concurso e não por ditunidades. E o que significa é que, objetivamente, alguns ajudantes, salvo erro 5, já foram inclusivamente reformados com essa categoria pelo facto de nunca se ter alterado. E então o Partido Comunista Português, querendo repor esta justiça, precisamente relativamente a esta matéria, propõe que as categorias de ingresso atualmente por concurso sejam substituídas pelas de eternidade após 4 anos de serviço efetivo. E, portanto, este efetivamente é a proposta, é um diploma muito curto, 2 artigos apenas, e depois, então, seguir-se-á a questão, a primeira promoção após a missão dá-se por eternidade ao fim de 2 anos de serviço, estudantes após 4 anos de serviço, uma nova promoção também por eternidade, e só a partir da terceira promoção há lugar à abertura do concurso. Naturalmente que esta situação, como disse, provocou esta injustiça. 5 elementos já se foram reformados e neste momento existem muitos ajudantes, os tais 95 ajudantes, que já estão numa faixa etária dos 40 a 50 anos e, no entender do Partido Comunista Português, se esta situação não for revista, este número de 5 ajudantes que se vão reformar nesta categoria pode aumentar. A opinião do deputado relator remeto-a para a posição da discussão em plenário, portanto, reservando o grupo parlamentar a sua posição para essa discussão, e concluo que está em completa condição para subir a plenário, efetivamente cumpre todos os requisitos formais, do ponto de vista de articulado, do ponto de vista de exposição de motivos. Noto que tem uma consulta obrigatória ao vir à Associação Nacional de Motorizados da Marinha, que precisa de ser ouvida em certa especialidade, caso isto avance. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Sr. Presidente, só 2 ou 3 comentários. Felicitar o Sr. Deputado Relator, felicitar a boa intenção do PCP, mas que está ausente, portanto não está cá para ouvir as felicitações. Mas eu diria só 2 ou 3 notas, sem prejuízo de reservar a nossa opinião sobre este assunto também para o plenário, como prudentemente o Sr. Deputado Pedro de O. Ramos, aqui referiu. As promoções por diuturnidade são uma forma de promoção um bocadinho ultrapassada, vetusta, para usar as suas palavras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu julgo que estar aqui tentar resolver este problema sem resolver um problema do ponto de vista funcional muito mais sério e também, de alguma forma, injusto para as pessoas, que é o problema do quadro de pessoal do Instituto de Socorros a Náufragos, seria uma forma, seria perder uma oportunidade. Portanto, se houver a intenção de resolver este problema, eu julgo que valia a pena começar por integrar no quadro das carreiras de Troço do Mar o pessoal, motoristas e ajudantes de motorista, que hoje estão no Instituto de Socorros a Náufragos e que têm um estatuto remuneratório muito inferior ao pessoal que está na carreira de Troço do Mar e que efetivamente tem um trabalho de grande exigência, porque são os motoristas e os ajudantes de motorista que levam as embarcações de Socorros a Náufragos para alto mar e que efetuam as operações de salvamento e que têm um estatuto remuneratório extremamente, extremamente depreciado, porque no momento da elaboração das carreiras foram confundidos com o pessoal administrativo. Quando se viu a designação motoristas e ajudantes de motoristas, pensou-se que era efetivamente motoristas de automóveis e ajudantes de motoristas de automóveis, e têm um estatuto remuneratório idêntico ao de pessoal administrativo, auxiliar administrativo, o que tem pouco a ver com a função, de alguma forma, exigente e até de risco que quisessem. Portanto, eu julgo que talvez valesse a pena, se prosseguir com este projeto de lei no sentido de resolver este problema, encontrar uma forma mais compatível com os mecanismos que hoje existem de promoções e de progressões e, ao mesmo tempo, procurar resolver o problema do quadro pessoal do Instituto de Socorros a Náufragos. Sem prejuízo de considerar, de lembrar, que no quadro orçamental, quer de 2011, quer de 2012, os incrementos remuneratórios estão, de certa forma, proibidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, muito rapidamente, e de facto, aquilo que foi falado pelo Sr. Deputado Marcos Porcelo também é importante, e isto vai ao encontro de um receio que eu possa ter, que é tentar legislar sobre estas matérias de forma ad hoc, depois criam, ainda pior, o quadro e depois geral. E, portanto, eu lembro que este assunto foi levantado em pergunta feita pelo PST ao Sr. Almirante Sema, enfim, pelo menos nesta legislatura, que deu a resposta que deu. Foi, a maioria disponibilizou-se para analisar, enfim, procedimentos relativos ou até diretamente com o Governo para tentar resolver esta questão. Guardaremos com certeza para a discussão em plenário a nossa opinião. A minha, eu acho que esta proposta é extemporânea, porque obriga, como disse bem o deputado Marcos Costello, a uma análise mais de conjunto sobre estas questões. Mas, dito isso, obviamente votaremos a favor do relatório e saúdo o Sr. Deputado pela apresentação do mesmo.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não é o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outras questões. Como é conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, como é conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, houve na quinta-feira passada uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, onde eu próprio e o senhor deputado Correia de Jesus estivemos presentes, e um dos temas que foram abordados foi precisamente a questão do parecer que tem que ser emitido legalmente sobre as forças, sobre operações que envolvam forças portuguesas no estrangeiro, chamadas Forças Nacionais Destacadas. Isso é domínio público, houve um comunicado do CSDN sobre essa matéria, e na sequência disso foram estabelecidos contactos com o Gabinete do Sr. Ministro da Defesa para que, tal como a lei exige, o Sr. Ministro da Defesa se pudesse deslocar aqui ao Parlamento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Defesa, precisamente sobre essa questão das Forças Nacionais Destacadas, em cumprimento da Lei 46 de 2003, como sabem. Na sequência desses contactos, ficou agendado que ficou estabelecido que a vinda do Sr. Ministro da Defesa ficaria para o dia 7 de dezembro, que é uma quarta-feira, às 10 da manhã. O Sr. Ministro não estava disponível para vir, em função da sua agenda, para cá vir na terça-feira, digamos, na altura regular das nossas reuniões. Pareceu-me que, precisamente por já ter havido reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional e já ter sido emitido o parecer sobre esta matéria, a vinda do Sr. Ministro era urgente e não era compaginável com atrasos e adiamentos para alturas em que pudesse calhar numa terça-feira, e portanto ficou combinado que ele virá a próxima semana, na quarta-feira, dia 7, às 10 da manhã. Entretanto, queria também dar conta à Comissão que receberei, mas receberei eu pessoalmente, no dia 12 de dezembro, segunda-feira, a 8 dias, o Sr. General Pinto Ramalho, que vem aqui apresentar, que pediu para ser recebido por mim para apresentar cumprimentos de despedida, visto que vai cessar as suas funções como General SEM. Está marcada uma reunião com o Sr. General, como vos disse, para dia 12, que é uma segunda-feira, mas serei apenas eu a receber o Sr. General. Tomei a liberdade de pedir que fosse preparada uma peça de estanho, julgo eu. Hã? Tomei a liberdade, é verdade. Claro. Exatamente. E então... de pedir que fosse preparada uma peça, uma lembrança que será oferecida ao senhor, que eu oferecerei ao Sr. General Pinto Ramalho nessa altura, que dirá ao Sr. General SEM da Comissão de Defesa Nacional, e põe a data, julgo eu, ou em dezembro de 2011. A cessação de funções do Sr. General SEM levará seguramente, creio eu, à nomeação de um novo General SEM. É muito provável. É muito provável. E eu julgo que eu julgo que temos que dar, evidentemente, algum tempo ao novo General SEM, assim, quando tomar posse, para se inteirar dos assuntos, mas acho que assim que for possível, haveria vantagens em recebermos o novo General SEM. Não sei, não faço ideia quem seja. Porque se já recebemos, se já tínhamos recebido todos os chefes militares, e agora será preciso receber o novo, julgo que tanto quanto mais cedo isso for possível, dentro, digamos, dessa compatibilização entre o nosso interesse em ouvir o General SEM e o General SEM novo também poder tomar conta do seu cargo e das suas funções, acho que também não é útil para a Comissão que atrasemos excessivamente essa audição, e portanto, assim que souber quem é ele tomar posse, eu não deixarei de ter uma conversa com o novo General SEM para lhe pedir, enfim, alguma brevidade na sua deslocação aqui à Comissão. Relativamente a uma outra, havia uma outra questão que queria colocar à Comissão, que tem a ver com o problema de algumas iniciativas que aqui foram abordadas como podendo ser adequadas para dar o pontapé de saída nessa dimensão da atividade da Comissão. Recordar-se-ão que, entre outras, tinha posto a hipótese de receber a Comissão que se ocupa da saúde militar, ou de convocar, melhor dizendo, a Comissão que se ocupa das questões de saúde militar, a Comissão de Contrapartidas e o Fundo de Pensões. Sim, exatamente. Bom, foram estabelecidos contactos com o Gabinete do Sr. Ministro da Defesa e há alguns problemas nesta matéria. Porquê? A Comissão de Saúde Militar tomou posse, quando contactámos o Gabinete do Sr. Ministro, ainda ia tomar posse e, portanto, ainda nem sequer tinha havido nenhuma reunião. E, portanto... A situação da Comissão de Contrapartidas também é um bocadinho complicada, porque a Comissão de Contrapartidas, neste momento, não tem presidente. Eu e o Sr. Deputado Correia de Jus, nós estivemos conversando com o Sr. Embaixador, mas na qualidade de representante da República para os Açores e não de presidente da Comissão de Contrapartidas. E, portanto, enfim, estamos aí com algumas dificuldades para seguir a linha das prioridades que de alguma forma tinha ficado indicada na Comissão. Mas, enfim, vamos ver dentro desses constrangimentos o que é que será possível fazer. Julgo também que seria útil, não direi até ao fim do ano, mas logo no início do ano que vem, fazermos uma primeira visita. Já passaram uns meses desde que entrámos em funções. A minha dúvida aqui é a seguinte. Nós, neste momento, temos pendente um convite, que é o convite da Zogma. Que, como sabem, é um convite que está pendente desde relativamente pouco tempo depois da nossa tomada de posse. A minha única dúvida aqui é uma dúvida mais institucional do que outra coisa, mas os senhores deputados, que há mais tempo que eu estão nesta comissão, saberão seguramente melhor a resposta do que eu. Tenho dúvidas se a primeira das nossas deslocações, pese embora o facto de haver aqui este convite já pendente, deve ser à Zogma ou deve ser a uma estrutura, digamos, oficial da defesa portuguesa. Não sei se começar as deslocações da Comissão de Defesa pela Zogma, institucionalmente, seja a melhor solução. Não sei se não seria melhor. Eu não dei nenhuma resposta, só perguntei. E, portanto, julgo que, evidentemente, temos aqui este convite. As Zogma são uma dimensão empresarial que a todos os títulos nos interessa, enquanto Comissão de Defesa. Agora, tenho, de facto, essa dúvida, se não seria melhor começarmos as nossas deslocações por um estabelecimento, por um briefing, não sei se um briefing no Estado-Maior, porque já estivemos com os chefes militares todos, agora voltar lá de propósito para um briefing logo a seguir, acho que isso tem sentido, mas mais daqui a algum tempo. Mas uma deslocação a uma unidade militar ou a um estabelecimento militar de outra natureza, mas isso não há verba, não deve haver verba para deslocações. Há? Ah? Se houver... De Falcon?
Nós somos objeto, como é sabido e como sabemos todos e sentimos na pele de uma má língua, que é tradicional na nossa vida política, mas não creio que a visita às alguma constitua nenhuma espécie de falta de respeito protocolar por alguma instituição portuguesa. E, pelo contrário, eu penso que as algumas são um caso extremamente interessante e que merece uma visita. E, portanto, acho que não devíamos ter esse tipo de embaraço. Mas, evidentemente, que me revejo não, naquilo que disse o coordenador da minha bancada. Eu devo dizer que, aliás, há relativamente pouco tempo... Eu tenho sido sempre um campeão da ideia das visitas ao Instituto Hidrográfico, que é aqui perto e é de facto, uma instituição deslumbrante. Não, eu não via nenhum inconveniente. Claro que se vocês dessem optar por fazer uma visita primeiro ao Instituto Hidrográfico, eu vejo isso com muito bons olhos, mas porque, de facto, o Instituto Hidrográfico também é um exemplo...
Queria sentir um bocadinho o que é que a Comissão pensa sobre esta matéria. A mim não me custa nada ir a um sítio ou outro, consoante aquilo que a Comissão entender mais adequado. Eu não estou a presidir à Comissão para fazer vencer a minha posição. Estou apenas democraticamente a colocar a questão à presidência.
Sr. Presidente, eu concordo com o deputado João Soares. A OGMA tem 30% do seu capital, é do Estado português. Está envolvido, está ligado à holding de defesa da Impordef, por causa dessa participação. Portanto, é uma empresa com ligações indiscutíveis à área da defesa, que faz a manutenção, parte da manutenção dos meios aéreos da Força Aérea. Portanto, pode perfeitamente estar enquadrado no nosso plano de atividades, no sentido em que, pela participação do Estado na mesma e pela importância que ela tem na manutenção das aeronaves da Força Aérea, pode ser perfeitamente visitada e não estamos aqui a pôr em causa, enfim, algum melindre por ser a primeira a primeira entidade a ser visitada pela Comissão de Defesa. Porque o mais importante já foi feito, e bem, por parte, enfim, da Comissão e que o Sr. Presidente preside, foi receber primeiro o Sr. Ministro da Defesa, depois os chefes militares, portanto a parte mais institucional já foi cumprida. Eu acho que é muito importante a Comissão passar a ir ao terreno agora. Se é o convite que está mais à mão, vamos. Então, é fazê-lo, porque eu lembro-me, acho que isto foi referido já no mês de setembro ou de agosto, já começa a ser muito mês, provavelmente, se calhar, entre aspas, matávamos esta visita já agora, e depois planear visitas regulares. Boa ideia o Instituto Hidrográfico, eventualmente, como com estas intempéries, é muito utilizado os nossos meios aéreos e da Marinha para a busca e salvamento, podemos fazer uma aposta em relação a isso, ou no caso do Exército, onde as forças são aprontadas para ir para o Afeganistão ou para o Líbano. Enfim, estas sugestões que há para visitas do INAD, para não ser especificamente, como disse o Sr. Presidente, ir de novo ao Estado-Maior e ter de novo um briefing, visitar estas três áreas que são importantes: a busca e salvamento Marinha Força Aérea, a questão do aprontamento de forças para o Afeganistão, o Líbano ou outras áreas militares, eventualmente o Instituto Geográfico, por causa do trabalho fantástico que eles estão a fazer em relação à plataforma continental. Portanto, podíamos fazer isso também, apostando nestas três, e teria Exército, Marinha, Força Aérea, os três ramos seriam envolvidos nisso.
Sr. Presidente, eu julgo que não está em causa a oportunidade de visitar ou não visitar a ZOG, mas julgo que todos estaremos de acordo que, no interesse que tem para a Comissão, uma visita à ZOG. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte. Não faz muito tempo, esta Comissão rejeitou um requerimento do Partido Socialista para cá trazer o presidente da Empordef, da holding empresarial do Estado, que, para as indústrias de defesa. Agora, irmos visitar uma das participadas por essa holding, parece-me que seria uma situação um pouco anormal. Se nós queremos visitar uma das empresas, ou se queremos começar as nossas visitas por empresas do setor da defesa, comecemos pela holding empresarial do Estado. É o que me parece que faz sentido do ponto de vista não só institucional, sim do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista da lógica do sistema. Quer dizer, vamos compreender, perceber como é que funciona, como é que funcionam as indústrias de defesa do Estado e a participação e como é que a holding gera, e depois então vamos visitar cada uma das empresas, ou aquelas que da visita que resultar à Empordef se revele mais interessante. Porquê visitar a Zogma e não visitar o Salés Navais de Viana do Castelo, por exemplo? Que me parece, aliás, que está numa situação que justifica mais uma visita do que propriamente a Empordef. A Empordef, eu a única, do que a Zogma, peço desculpa, a única razão que eu vejo para visitar a Zogma é para ver se percebemos porque é que o Governo acabou por retirar da alçada do Ministério da Defesa a gestão do dossiê do KPC 390. Eu julgo que talvez se justificasse, se queremos conhecer melhor e visitar o setor empresarial, começarmos pela holding empresarial do Estado, que é a Empordef, e depois então irmos visitar as empresas parcelarmente. Parece-me que faria mais sentido, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer aquilo que para o PSD é uma verdade. Não há missões nem unidades inferiores. Inferior é cumprir mal as respectivas missões. Dito isto, e dado que nós já ouvimos os quatro chefes militares, pareceria-nos a nós que tanto o passo seguinte seria uma grande unidade, eu diria do equivalente a uma brigada, um batalhão operacional, e numa segunda fase iríamos ao setor empresarial no âmbito do Ministério da Defesa, e seria esta hierarquização que nós atribuiríamos como prioridade do PSD para as visitas, Sr. Presidente. É tudo.
Então temos aqui um problema. Porque o PSD diz que o melhor era começarmos por uma das grandes unidades militares. O Sr. Deputado João Rebelo acha que podemos começar pelo Zogma. O Sr. Deputado Marcos Pestrela acha que devemos começar pela holding empresarial do Estado.
Com o devido respeito, e sobretudo ao meu camarada Marcos Pestrela, acho que esta discussão é completamente ridícula, porque as visitas têm que se fazer em função daquilo que é o sentido da oportunidade e das possibilidades que temos. E esta hierarquia das grandes brigadas e dos batalhões e da relação entre a Empordef e a Zogma, eu, para ser sincero, até vejo uma visita à Zogma como uma bofetada de luva branca em quem não quis que o presidente da Empordef aqui viesse, como devia, à Comissão. Portanto, acho que é ridículo estarmos a discutir para onde é que começamos. Acho que Vossa Excelência tem que assumir aquilo que são as suas responsabilidades enquanto Presidente respeitado desta Comissão de Defesa Nacional, como fizeram os seus antecessores, os eméritos, Júlio Francisco Miranda Calha e Correia de Jesus, que eu sempre aqui cito. E, portanto, eu não vejo nenhum inconveniente, mesmo que isto esteja em sintonia com aquela que é a posição que foi assumida agora pelo coordenador da minha bancada. Acho que não... é ridículo. Até pelo contrário, eu vejo como uma grande bufetada de luva branca em quem não quis, como devia, que o Presidente de Empordef aqui viesse. Agora, pedir que vamos visitar um batalhão, tenhamos sinceramente e com humildade o sentido do ridículo. Se pudermos fazer bem o nosso trabalho, vamos visitar as Zogma, que são um sítio interessante, como iríamos a Empordef se os senhores nos tivessem dado essa oportunidade, ou como teríamos ouvido aqui o Presidente de Empordef, que o nosso, eu tenho como objetivo servir os eleitores que nos elegeram e aqueles que não nos elegeram, fazendo o melhor que podemos o trabalho que temos que fazer aqui. E, portanto,
bom,
exprimo a minha posição.
Sr. Deputado José Leão. Muito obrigado, Sr. Deputado Jalel. Se me permitem dizer o seguinte, eu estava a tentar fazer uma súmula daquilo que os grupos parlamentares tinham dito. Não, e o Sr. Deputado João Soares carregou no botão e falou. Não, eu sei, mas porque antes do Sr. Deputado ter tido essa iniciativa, eu ia sugerir o seguinte, visto que não há manifestamente um entendimento alargado sobre quais devem ser as nossas prioridades e como é que as coisas devem ser feitas, eu ia dizer que, em qualidade de Presidente da Comissão, vou apresentar uma proposta à Comissão de Defesa. Era isso que eu ia dizer, mas o Sr. Deputado... ...no botão e, portanto, já...
dá-me licença que lhe peça a palavra, Sr. Presidente, depois de ter carregado no botão. Eu não só estou inteiramente de acordo com a proposta que o Sr. Presidente fez, como quero sublinhar que ela não é original, uma vez que quer sob a presidência do Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda de Calha, quer sob a presidência do Presidente Emérito Correia de Jesus, ela já foi adotada, sem que tenha necessariamente que se estabelecer uma hierarquia ao nível do calendário. Aí é uma linha de rumo e, portanto, vejo com muita satisfação que Vossa Excelência adote e se proponha a trazer à próxima reunião um programa desse tipo. E já agora, se me permite, eu gostava de sublinhar, porque Vossa Excelência fez referência à reunião do Conselho Superior de Defesa, que eu faltei à reunião do Conselho Superior de Defesa, o Sr. Presidente referiu-se ao Presidente Emérito Correia de Jesus e a si próprio, eu faltei por razões que lhe expliquei a si, expliquei ao Presidente Correia de Jesus e expliquei sobretudo ao Presidente do Conselho Superior de Defesa numa carta, que aliás o Presidente Emérito Correia de Jesus e Vossa Excelência me disseram que o Presidente do Conselho Superior de Defesa tinha dado como entrada e tinha assinalado com cortesia e com elegância o facto da falta, mas era bom que Vossa Excelência também desse alguma informação dentro do que é possível sobre como é que se passou esse Conselho Superior de Defesa para a nossa Comissão de Defesa Nacional. Evidentemente sem entrar em nenhuma espécie de detalhes e obviamente reservando aquilo que é naturalmente reservado no Conselho Superior de Defesa. E gostava também de assinalar o facto do Ministro da Defesa cá vir por via dessa reunião numa data histórica como é o dia 7 de dezembro. O dia 7 de dezembro, e eu gosto das efemérides históricas, é a data do ataque japonês a Pearl Harbor, portanto, é a data do ataque indonésio a Timor-Leste, em 1975, e é a data que é dada como a do crime de Maricá pela polícia brasileira, quando acusa o vosso ex-líder parlamentar, meu distinto amigo, Dr. Domingos Duarte Lima, de ter assassinado uma cidadã brasileira. Portanto, é uma data histórica que augura um debate seguramente interessante com o Sr. Ministro da Defesa, e eu congratulo por o Sr. Presidente ter conseguido que o Sr. Ministro da Defesa cá viesse no dia 7 de dezembro. Muito obrigado.
Sr. Deputado José
Lago. Sr. Presidente, sem querer disputar a primazia ao ilustre e mérito cronologista João Soares, eu gostava apenas de sublinhar um pouco aquilo que eu disse. De facto, é uma coisa que cai bem nós visitarmos as áreas mais tecnológicas das Forças Armadas, os laboratórios, a investigação científica, as áreas empresariais brasileiras na qual o Estado português tem parte. Tudo isso é interessante. Agora, uma coisa fundamental para as Forças Armadas, e as nossas Forças Armadas têm uma capacidade operacional que toda a gente qualifica de excelente, e para isso nem sequer compraram a nova arma ligeira, foram comprar especificamente para cada expedição, nem foi desenvolvida. Ou seja, nós, em termos de tecnologia, vamos comprar a melhor, onde for, e para equipar em alto nível as nossas Forças Armadas operacionais. E se calhar deveríamos deixar desses vislumbres de excelência, que no fundo servem para pouco, dada a dimensão das nossas Forças Armadas, e devíamos privilegiar a capacidade operacional, os homens envolvidos, homens e mulheres envolvidos nessas forças, que são expressões de grande prestígio para Portugal. Eu recordo-me o que dizia o comandante operacional, então inglês, nos comuns, em relação às forças de proteção do comando que portuguesas, a companhia, no Afeganistão, que ele considerava os meus homens de exceção, os portugueses. E, portanto, os meus heróis. Nós, portanto, acho que a Comissão de Forças Armadas deve privilegiar, sobretudo, aquilo que é essencial nas Forças Armadas. E essencial são essas forças operacionais que, a cada momento, estão prontas para ir, como neste momento estão, no Kosovo, em situações complexas, a ir onde é preciso que estejam, em condições nem sempre muito felizes, muito, muito fáceis. Portanto, eu sublinho a necessidade de nós visitarmos, em primeiro lugar, como prioridade, forças operacionais de primeira linha, que são aquelas que, efetivamente, hoje em dia, são a essência das Forças Armadas. Não é militares sentados atrás de secretárias, é militares prontos para o combate, em qualquer ranking, e eu acho que isso é fundamental. Neste momento temos que lhe dar essa força, porque o clima que por ali perpassa não é o melhor e nós temos que ter a força de lhes dar esse ânimo que estamos do lado deles. Muito obrigado.
Mais alguma coisa? Mais nada? Então, está terminada a reunião.